Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Uma mulher de 39 anos, detida pela polícia judiciária por suspeitas do homicídio de um idoso no concelho de Aljustrel, alegadamente em conluio com o companheiro, ficou em prisão preventiva, segundo foi hoje revelado. Uma fonte da polícia judiciária indicou à agência Lusa que o tribunal de Ourique, onde a mulher foi presente a primeiro interrogatório judicial esta segunda-feira, deu hoje a conhecer a medida de coação. Segundo a mesma fonte, a detida vai ser conduzida ao estabelecimento prisional de Odmira, também no distrito de Beja. Em comunicado divulgado ontem, a Polícia Judiciária revelou que a mulher é suspeita dos crimes de homicídio e profanação de cadáver de que foi vítima um idoso de 88 anos, ocorridos na passada sexta-feira no concelho de Aljustrel. A agressão terá sido praticada pela mulher, em conluio com o seu companheiro, a qual exerceu violência gratuita sobre a vítima, argumentou então a Força de Investigação Criminal, referindo que o casal pretendia matar o idoso para roubar bens que este tinha em casa. De acordo com a Polícia Judiciária, após a agressão mortal, com recurso a um objeto contundente, sem precisar qual, o cadáver viria a ser transportado pelo casal para um local ermo, próximo de Ervidel, e foi ocultado no interior de um poço. O companheiro, de 40 anos, já se encontrava sob custódia das autoridades, uma vez que na madrugada de sábado tinha sido detido pela GNR em flagrante delito por tentativa de roubo no concelho de Ferreira, no Alentejo. Num outro comunicado divulgado também na segunda-feira, a Polícia Judiciária explicou que nessa madrugada o suspeito terá abordado dois homens que se encontravam no automóvel e, sob a ameaça de um revólver, exigiu o telemóvel a um deles, que acabou por reagir. Ambas as vítimas conseguiram desarmar o suspeito e maniatá-lo até à chegada da GNR, que constatou que o revólver era afinal uma arma de ar comprimido, que o homem trazia ainda consigo uma pistola de airsoft. Este detido, disse à Lusa, fonte da Polícia Judiciária, na segunda-feira, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no âmbito do inquérito relacionado com o crime de tentativa de roubo e ficou em prisão preventiva por determinação do juiz de instrução criminal do Tribunal de Ferreira do Alentejo. A mesma fonte acrescentou ainda que o homem foi transportado para o estabelecimento prisional de Beja. O inquérito relacionado com o homicídio é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, enquanto de tentativa de roubo está na tutela do Departamento de Investigação e Ação Penal de Ferreira do Alentejo. Arquengos de Monsaraz acolheu no passado sábado a assinatura do protocolo de elaboração do PEAP, o Programa Especial das Albufeiras do Alqueva e de Pedrógão. Segundo avançou a Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, trata-se de um novo instrumento de planeamento que vem substituir o atual Plano de Ordenamento das Albufeiras, o qual deixou de responder adequadamente às exigências do território e às dinâmicas contemporâneas associadas ao turismo e à valorização das margens. Segundo a ATLA, este novo plano terá como principal prioridade a proteção da qualidade da água, prevendo-se que o respectivo processo de elaboração seja concluído no prazo de 2 anos. A Agência Portuguesa do Ambiente assumirá a coordenação dos trabalhos, sendo a sua elaboração desenvolvida em articulação com os municípios e demais entidades locais envolvidas. Segundo a ATLA, este programa especial vai desempenhar um papel determinante na definição das condições de navegabilidade em toda a Albufeira, bem como na localização e qualificação das infraestruturas, na garantia da segurança, na proteção ambiental e na articulação equilibrada entre os diversos interesses em presença. A assinatura deste protocolo deve ser encarada, segundo a Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, como o ponto de partida para uma nova fase na gestão do Alqueva, assente numa estratégia de longo prazo, pautada por uma maior clareza estratégica, por uma governação mais participada e por uma visão que assegure continuidade do Alqueva enquanto fator de desenvolvimento sustentável e de coesão territorial. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, que é também município integrante da Associação Transfronteiriça Lago Alqueva e que marcou presença na assinatura deste protocolo, o autarca realçou o caráter estratégico deste plano para Alqueva e Pedrógão.
um protocolo há muito tempo ambicionado, que ao longo de algumas décadas vinha ficando desatualizado e teve o seu ponto de viragem com a assinatura deste protocolo, que esperamos que este novo instrumento, e da forma como está planeado, trará naturalmente mais vantagens para o nosso território, nomeadamente para o Golfo de Alqueva e nomeadamente também para a nossa Albufeira de Pedrógão. É uma iniciativa estratégica determinante, como estava a dizer, para o Conselho da Vidigueira, em particular para a freguesia de Pedrógão, quer em termos de desenvolvimento sustentável e de coesão territorial. O PAP prevê a definição das condições de navegabilidade, qualifica também algumas das infraestruturas e traz garantia de segurança, aliado também àquilo que é alguma da proteção ambiental e de sustentabilidade. O protocolo com uma importância estratégica e determinante para o Conselho da Vidigueira, nomeadamente para a freguesia de Pedrógão, permite um desenvolvimento sustentável e de coesão territorial. Isto prevê este protocolo que se identifiquem as condições de navegabilidade, a qualificação de infraestrutura já existente e que possam ser lançada, e também garantir quer segurança, quer proteção ambiental, equilibrando assim todos os interesses à volta do Lago de Alqueva.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, um dos municípios integrantes da ATLA, Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, cujos municípios assinaram no último fim de semana este programa especial das albufeiras do Alqueva e de Pedrógão. A Câmara Municipal de Vidigueira realizou semana passada uma reunião de trabalho com agentes do setor vitivinícola e do enoturismo do Conselho. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, o objetivo foi ouvir contributos, promover a partilha de ideias e de os envolver na definição das linhas estratégicas, reforçando uma visão conjunta e alinhada com a identidade do Conselho, os seus recursos endógenos e as expectativas dos visitantes. A Câmara de Vidigueira revelou ainda que o encontro insere-se no processo de preparação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento do Enoturismo para os próximos anos, assumindo uma abordagem participativa e colaborativa que reconhece o papel central dos produtores de vinho e dos agentes locais na afirmação do território, ao mesmo tempo que valoriza o setor vitivinícola enquanto elemento diferenciador e motor de desenvolvimento local. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que quis ouvir um setor que é estratégico para o Conselho, constituindo um motor de desenvolvimento para o Conselho da Vidigueira.
Estamos a ouvir as forças vivas do território e nesta reunião com os agentes do setor vitivinícola e do enoturismo do Conselho, teve então como finalidade ouvir aquilo que são os contributos e a partilha de ideias, no sentido de definirmos algumas também linhas estratégicas, de forma a reforçarmos aquilo que é a nossa visão conjunta e podemos alinhar sobre aquilo que é a identidade do nosso Conselho. Este encontro, digamos que insere-se naquilo que é uma preparação da estratégia integrada que queremos para o nosso Conselho, nomeadamente na vertente enoturística. E reconhecemos que os produtores naturalmente têm um papel central também nesta missão que nós temos pela frente, os produtores de vinho, e queremos naturalmente afirmar o nosso território como um setor vitícola de excelência, onde o enoturismo é diferenciador e passa a ser um motor de desenvolvimento local. Podemos desassociar daquilo que é uma das nossas maiores fontes de desenvolvimento, quer cultural, quer económica, e naturalmente o município terá sempre presente que este setor vitivinícola é um setor de extrema importância para o Conselho da Vidigueira.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito. O município de Vidigueira vai marcar presença esta quarta e quinta-feira na FITUR, a Feira Internacional de Turismo de Madrid. A presença, segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, acontece no âmbito da Estratégia de Promoção do Território e Posicionamento Turístico no Mercado Internacional, com especial enfoque no mercado espanhol. Amanhã será realizada uma ação promocional sob o mote Vidigueira se Vive, Vinho, Sabores e Cultura, dedicada à apresentação das principais potencialidades do Conselho, destacando o artesanato e a gastronomia tradicionais e a forte identidade vitivinícola do Conselho. No dia 22, o dia vai ser inteiramente dedicado à realização de reuniões técnicas, contactos profissionais e ações de conhecimento e análise do mercado turístico, permitindo à autarquia estabelecer ligações com operadores turísticos, agentes de viagem, entidades institucionais e outros parceiros estratégicos do setor. A presença na Fitur, segundo a autarquia vidigarense, representa uma oportunidade estratégica para afirmar Vidigueira como um território autêntico, competitivo e diferenciador. A EDIA marca também presença na Fitur 2026, a partir desta quarta-feira e até 25 de janeiro, em Madrid. Com esta participação numa das mais relevantes plataformas mundiais do setor, integrada no pavilhão de Portugal, a EDIA pretende promover os seus três ativos turísticos: o Centro Alqueva, um novo espaço interpretativo localizado junto à barragem, o Museu da Luz e o Parque da Natureza de Nodar, em Barrancos. De acordo com a EDIA, a participação na Fitur 2026 representa uma oportunidade estratégica para dar visibilidade internacional a estes projetos, reforçando a atratividade turística dos recursos culturais, ambientais e patrimoniais associados ao território de Alqueva. A presença institucional permite estabelecer contactos com operadores turísticos, entidades públicas e privadas e potenciais parceiros internacionais, promovendo sinergias e ampliando o reconhecimento global dos projetos da EDIA. A Câmara Municipal de Beja entregou ontem, em cerimónia no Salão Nobre dos Passos do Conselho, o cheque à Santa Casa da Misericórdia de Beja relativo ao valor angariado nas inscrições da Prova São Silvestre de Beja. Segundo avançou a Câmara Municipal, a iniciativa de caráter solidário registou a maior participação de sempre, com um total de 1.286 participantes, distribuídos entre corrida, caminhada e provas jovens, associando a promoção da atividade física a um contributo direto para uma instituição com reconhecido trabalho social naquele concelho. O valor total angariado ascendeu a 2.265 euros, verba que reverte integralmente a favor da Santa Casa da Misericórdia de Beja. A Câmara de Beja sublinha que esta ação simboliza o forte envolvimento cívico dos participantes e evidencia a importância da cooperação entre a autarquia, o movimento associativo e as instituições sociais, reforçando valores como a solidariedade, a coesão social e a responsabilidade coletiva. O Instituto Politécnico de Beja abre esta terça-feira as candidaturas à microcredencial em Estratégias de Conservação do Solo em Ambiente Mediterrâneo. Segundo avançou o IP Beja, esta formação pretende dotar os estudantes de conhecimentos que contribuam para a tomada de decisão na adoção das estratégias mais adequadas para a manutenção da saúde do solo e a sua proteção contra a erosão e outros de degradação dos solos agrícolas comuns em ambientes mediterrâneos. A formação é dirigida a profissionais do setor agrícola ou com formação superior na área da agronomia. Os métodos de ensino e aprendizagem incluem conteúdos sobre os fatores determinantes na saúde do solo, lecionados à distância, complementados com aulas presenciais de campo de observação e monitorização de práticas de proteção e conservação face aos processos de degradação dos solos agrícolas mais comuns em ambientes mediterrâneos. As candidaturas realizam-se online no site do IP Beja, decorrendo a primeira fase a partir de hoje e até 8 de fevereiro, e a segunda entre 18 e 28 de fevereiro. Castro Verde recebe hoje no Recio do Santo mais uma edição da Feira de São Sebastião, também conhecida como a Feira do Pau Roxo. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, o percurso até à Ermida de São Sebastião transforma-se num espaço de convívio e dinamização comercial, onde se cruzam vendedores, visitantes e curiosos. Entre as diversas bancas disponíveis, será possível encontrar vestuário, calçado, tecidos, quinquilharias, árvores de fruto, produtos hortícolas, bem como uma cuidada seleção de queijos e enchidos tradicionais. De acordo com a autarquia, a cenoura roxa, conhecida localmente como pau roxo, assume especial destaque como símbolo identitário desta feira, preservando a memória agrícola e cultural associada a este certame de reconhecida importância para a comunidade local. A exposição de pintura À Sombra de Estrelas Cintilantes, de Margarida de Araújo, vai estar patente ao público a partir de hoje e até 22 de fevereiro no Museu Municipal de Vidigueira. A mostra, com inauguração esta tarde às 17h30, convida a ver com novos olhos quem faz parte da comunidade, inspirada na presença dos imigrantes que todos os dias se cruzam com a artista nas ruas de Serpa. Artista plástica com trabalho apresentado em cidades como Veneza, Sevilha, Lisboa e Porto, Margarida de Araújo tem em Serpa o seu ateliê, onde desenvolve obras em escultura, cerâmica, pintura e ilustração digital. Com o apoio da Degartes e do município de Serpa, a exposição tem curadoria de Helena Inverno, cineasta e curadora com forte ligação ao território. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
suavemente, seguro venceu a primeira volta das eleições presidenciais. As eleições para a Presidência da República, realizadas no domingo, foram ganhas por António José Seguro, um vencedor esperado com uma votação bastante superior à prevista em todas as sondagens. E tiveram um grande derrotado, Marques Mendes, como as últimas semanas deixavam antever, embora com uma votação inferior à prevista nas piores sondagens. André Ventura correspondeu às expectativas, subindo ligeiramente em percentagem em relação à melhor votação do Chega, mas um pouco aquém em número de votos. Foi o candidato em cuja votação as sondagens mais acertaram. Coutrinho Figueiredo triplicou a votação melhor do seu partido, a Iniciativa Liberal, embora a sua votação tenha ficado muito aquém das previsões das sondagens. Gouveia e Melo alcançou 12,32% e quase 700 mil votos, o que, embora tenha ficado muito abaixo do que as sondagens lhe chegaram a dar, foi uma votação notável, tendo em conta que foi o único candidato sem apoios partidários declarado. Os restantes candidatos, quer os apoiados pelos respectivos partidos, quer os outros, cumpriram os seus papéis de marcar presença e de passar as suas mensagens, embora com votações residuais. Gouveia e Melo, o campeão das sondagens até aparecerem as outras candidaturas, teve dificuldades em definir o seu posicionamento, começando a admitir o apoio ao Chega, para depois se definir como social-democrata e do verdadeiro centro, e no final, ao acusar Marques Mendes de ser um facilitador de negócios e interesses, se tenha colocado mais à esquerda. Manifestou disponibilidade para a criação de um movimento com apoiantes da sua candidatura, embora não explicando para quê. Coutrinho de Figueiredo fez uma campanha que seduziu boa parte do eleitorado, designadamente da AD, nos meios urbanos e jovens, terá acabado por ser vítima de erros próprios ao admitir que poderia votar em André Ventura se não fosse à segunda volta, acabando por dizer que não sabia porque disse uma coisa daquelas. E poderá ter sido também penalizado por ter sido divulgada a notícia de uma das suas colaboradoras queixar de assédio sexual por parte dele. No seu discurso, parece ter desafiado a Iniciativa Liberal e a aproveitar a dinâmica e a votação da sua candidatura. Luís Marques Mendes, que contou com o apoio dos partidos do governo, tendo alguns ministros, incluindo o primeiro-ministro, participado na sua campanha, teve a pior votação daqueles partidos ou dos candidatos presidenciais por eles apoiados. A derrota de Marques Mendes não foi só sua, mas também dos que o apoiaram, o PSD, o CDS, o Governo e especialmente Luís Montenegro. Vamos ver se este aprendeu alguma coisa com a lição e percebe que não manda nisto tudo. André Ventura fixou o eleitorado do Chega, tendo com a derrota de Marques Mendes e da AD e ao ser o candidato da direita a passar à segunda volta, consolidado o seu desejo de poder vir a ser o líder da direita. Mais do que pretender ser Presidente da República, Ventura quer liderar a direita, governar Portugal e alterar a Constituição e o regime democrático. Seguro, com pezinhos de lã, fez o caminho que o conduziu à vitória destacada na primeira volta. Venceu as resistências e dúvidas no PS. Afirmou a sua candidatura como superpartidária para unir pela positiva e para resolver os problemas do país e dos portugueses. Assumiu a postura institucional, interventivo, mas respeitador da Constituição e da separação dos poderes que deve ter o Presidente da República. E agora vamos à segunda volta com mais 3 semanas de campanha eleitoral. Ventura irá insistir em se apresentar com um discurso mais moderado e democrático, na tentativa de conquistar os eleitores mais moderados da direita que votaram em Coutrinho de Figueiredo, Marques Mendes ou mesmo em Gouveia e Melo. Seguro irá prosseguir a sua campanha no mesmo registro, contando à partida com os votantes à sua esquerda e tentando conquistar os votos obtidos por Gouveia e Melo, Marques Mendes e Coutrinho de Figueiredo, o que deve conseguir por esta ordem. apesar destes não terem apelado ao voto em nenhum dos candidatos, não se afigura a tarefa fácil para Ventura unir toda a direita, uma vez que todos os estudos de opinião apontam 70% de rejeição à sua pessoa. Assim, será de admitir a eleição de António José Seguro como mais provável, uma vez que parte com mais 13 pontos percentuais, considerando a sua votação e a dos candidatos à sua esquerda, para além de ser mais provável a conquista dos votantes em Gouveia e Melo e Marques Mendes para a sua candidatura e ainda a não votação em nenhum dos candidatos dos que, rejeitando o voto em Seguro, não quer ter André Ventura na presidência da República. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter na região sul céu muito nublado ou encoberto, com abertas a partir do início da tarde, períodos de chuva fraca, aumentando a intensidade a partir do início de manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros, que serão, em geral, fracos e pouco frequentes a partir do fim da tarde. Vento fraco a moderado, subida da temperatura, em especial a da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 14 graus em Beja e Évora, 11 em Porto Alegre, 16 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.